passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meus amados e amadas da Igreja Cristo em Casa, muito boa noite e a paz do Senhor. Quero aqui cumprimentar a todos vocês, amados ouvintes, hoje uma quinta-feira especial. Que a paz do Senhor esteja com todos. É com grande alegria que iniciamos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero com muito carinho aqui cumprimentar o nosso querido Bispo Davi Gualberto, a nossa irmã Débora Lira e todos vocês que nos acompanham nesta noite abençoada. Nosso culto está apenas começando. Que possamos juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus.
Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa amada Rádio Melodia FM, para louvarmos o teu nome, para clamarmos a ti e também para sermos edificados pela tua palavra. Louvamos o teu nome pela vida do teu servo, irmão Fábio Silva, com toda a sua equipe, que todos os dias tenha oportunizado esse momento para que milhares e milhares de pessoas se reúnam para estar em comunhão contigo. Que tu possas, esta noite, receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que tu possas nos falar através da tua palavra e que ao final grandes coisas tu realizes em nós e através de nós na noite deste dia. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.
Porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu, doeu, eu sei, sofreu, mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Detalhes da tua história. Ah, ah, ah. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu.
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Olha a referência bíblica de hoje.
Meu querido Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos nesta noite meditar no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Fábio, hoje é dia de festa, dia de abraçar os nossos queridos aniversariantes, dia de desejar tudo de bênçãos para a vida de cada um. Saúde, paz, prosperidade, amor, muitas alegrias e, claro, muitos, mas muitos anos de vida na presença do Senhor. Um abraço, companheiro, para Iraneide Santana, Paula Vasconcelos Ribeiro, Suzana Cortes Marins, Paulo Rogério Farias da Silva, Norberto Cleiton Arantes, Vanilda Souza Martins, Cristiane Silva Cruz e o Mário Rogério Pena. Eu sei que tem muita gente fazendo aniversário que não teve o nome divulgado, mas essa homenagem se estende a todos vocês aniversariantes. Em Provérbios 16, 31, diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém mediante uma vida justa. Que Deus continue te abençoando.
O que vem pra tentar ferir
presente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem
Sim, Fábio, já estou aqui com os pedidos de oração. São muitas causas, são muitos pedidos, são vários nomes, mas nós queremos lembrar que se por acaso alguém estiver ouvindo a melodia nesse momento, estiver precisando muito de oração, mas um nome não for divulgado aqui, a oração também vai alcançar a sua vida, tá, meu amado irmão, minha querida irmã? Nós estaremos orando por todos vocês. Basta levar aí o pensamento até o trono da graça de Deus, porque o Senhor certamente nos ouvirá. Quem estará orando hoje é o pastor Davi Gualberto, e quem pede oração é a irmã Janaína, pede oração por toda a sua família, a Daniele de Campo Grande pedindo oração também pela família, a Patrícia de Magé pede oração pela saúde física e mental e também pela família, Roberto Carlos pede oração para ele, para toda a sua família, em especial para a saúde
saúde e cura da filha Roberta Borges de Paula. A Vitória de Cabo Frio pede oração pela família. A Paloma Santos pedindo oração também por toda a família. A Elaine pede oração para livramento de inveja em sua vida e também para o seu esposo Ronaldo. O André de São João de Meriti pedindo oração para ele e toda a sua família. Marcelo Maciel de Jundiaí, São Paulo, pedindo oração pela vida profissional e por toda a sua família. E o Edivaldo Gonçalves de Nova Iguaçu também pedindo oração pela família, em especial para a amada filha Mariana, que está desviada dos caminhos do Senhor.
Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós agora nos aproximamos da tua presença, orando, Senhor, em favor desses milhares de pedidos de oração que nos chegam diariamente aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Senhor, olha para a mãe aflita, olha para a esposa desesperada, olha para o pai sem esperança, olha para o filho que já perdeu a fé, olha para a família em desespero, Senhor, olha para o empresário, olha para o empregado, olha, ó Deus, para esta nação, para esta cidade, para esses estados tomados pela violência, em nome de Jesus, reverta o quadro na nossa nação brasileira, no estado do Rio de Janeiro, levanta uma nação transformada, um estado transformado, uma cidade transformada, cura os enfermos, liberta os oprimidos, abre portas que estão trancadas, Senhor, e faça na vida dos teus servos sinais, milagres e prodígios, e glorifica o teu nome nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém.
Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior do que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior do que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Música.
tuas promessas, Deus, eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, toma o teu lugar. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor, como na primeira vez, Senhor, toma o teu lugar.
Meus amados irmãos e irmãs, é um momento especial demais no nosso programa. Eu me sinto privilegiado, viu, por poder estar aqui ouvindo a pregação do meu querido Bispo Davi Gualberto. Nós estaremos juntos agora nesse momento ouvindo uma porção da parte de Deus para os nossos corações e o Bispo estará abençoando nossas vidas através da mensagem de Deus, tá bom? Querido Bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom estarmos reunidos mais uma vez aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, aqui pela nossa Rádio Melodia, onde todos os dias temos de Deus esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com irmãos e irmãs de tantas denominações diferentes, outros amigos que nem mesmo professam exatamente a nossa fé, e tanto do Rio de Janeiro, quanto do Brasil, quanto no mundo através da internet, e juntos podemos cultuar ao Senhor, adorarmos o seu nome, orarmos, clamarmos a Ele e também sermos edificados pelo poder da sua palavra. Como já mencionamos anteriormente, nós vamos meditar esta noite no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, nós queremos dar um enfoque nesse versículo, o enfoque de uma alma que é saudável, uma alma saudável. Nós sabemos que o ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. O espírito é o ruach, no hebraico, o pneuma no grego, que significa sopro, ar, vento. É a imagem de Deus em nós, é a nossa consciência, mais íntima. A alma é a psique, é a sede das emoções, dos pensamentos, das vontades, das decisões. E o corpo é o físico, o meio pelo qual nós tornamos realidade, nós atuamos no mundo através do nosso corpo. Entendendo assim, a gente compreende que a alma ela será um volante. A alma é que, de fato, decidirá quem terá mais força e domínio na nossa vida. Serão as nossas pulsões carnais ou se será o nosso espírito, que é a parte de Deus em nós. E por isso é importante, é fundamental, nós mantermos a nossa alma saudável, nós mantemos a nossa alma curada, nós mantemos a nossa alma em dia. E Satanás também sabe disso. Satanás também sabe da importância da nossa alma, da importância da nossa estrutura emocional. E por isso Satanás trabalha com culpas guardadas, pois ele sabe que guardar culpa vai gerar em nós sentimentos depreciativos. Ele sabe que quando nós guardamos em nós coisas, não as confessamos, que a única forma de fato nos libertarmos das coisas que estão na nossa alma é confessá-las. E por isso Satanás nos leva sempre a guardar essas culpas. Você veja que quando Adão peca, qual é o caminho que Adão toma depois do pecado? Esconder-se de Deus. Ou seja, esconder a culpa. Qual é o caminho que Davi toma depois do pecado? Esconder-se no trono. Traz Betseba para casa e se esconde no trono, se casa com ela, achando que ninguém ia ver. Qual o caminho que Saul, ainda antes de Davi, toma depois que desobedece a ordem de Deus? Esconde o pecado. E quando Samuel chega, ele quer que Samuel participe com ele. Participe com ele da trama de esconder o pecado. Porque Deus tinha mandado fazer uma coisa e ele faz outra. Satanás sempre vai nos levar a esconder a culpa, a esconder o erro, porque ele sabe que encobrindo as transgressões, como nós lemos aqui em Provérbios 28:13, nunca prosperaremos, ficaremos travados. Ele nos tem nas mãos, ele tem um trunfo contra nós, que é justamente a falta de assumirmos a nossa culpa. Ele sabe que quando nós assumimos os nossos pecados, nós saímos das mãos dele. Por isso ele não quer de forma nenhuma que nós assumamos as nossas responsabilidades. As pessoas que possuem culpa no coração, elas vivem oprimidas por pensarem que adquiriram uma dívida que não podem pagar. Elas não confessam justamente porque na mente delas não há solução para aquela questão. Não tem retorno. Passaram do ponto de retorno. Não tem perdão. Estão invalidando o poder do sangue de Jesus. Queridos, não fomos chamados para viver debaixo de culpa, pois Jesus já nos libertou e verdadeiramente somos livres. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 12, né, até o versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, queridos, veja bem as palavras do apóstolo Paulo. Nós fomos redimidos, fomos transportados do reino das trevas para a maravilhosa luz. Essa é uma ação do Senhor para as nossas vidas. Então nós não podemos nos manter presos debaixo de um jugo do qual nós já fomos libertos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Depois que nós confessamos e nos arrependemos e deixamos o pecado, não devemos permitir mais que a culpa tome a nossa alma. Conforme o versículo que lemos, aquele que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Depois que nós confessamos a nossa culpa e deixamos as práticas pecaminosas, nós temos que nos apropriar do perdão que recebemos em Cristo Jesus. Não podemos mais permitir que o sentimento de culpa domine as nossas vidas, domine as nossas almas. Além do sentimento de culpa, devemos ainda observar a questão de receber o pecado e conviver com ele. Quando lemos o texto que nós lemos aqui em Provérbios 28, 13, nós vemos que a palavra encobrir, ela possui, nesse contexto aqui, o mesmo significado que mentir, que ocultar. Ou seja, aqueles que escondem o seu pecado estão debaixo da influência de Anarcon, ou Deus da anarquia, que faz com que as pessoas transgridam. E toda transgressão é pecado e iniquidade. Depois, se eu confessar o meu pecado, eu não posso mais voltar à mesma prática. Eu não posso mais voltar ao lugar da onde eu já fui liberto, ao lugar da onde eu já saí. Eu não posso mais acolher a mesma prática na minha vida. Porque senão, eu estou debaixo da influência de espíritos malignos que estão me mantendo cativo, que estão me mantendo preso àquela condição. Ah, não tenho força. Tem força, sim, claro, em você mesmo. Você não tem força. Mas no poder do Espírito Santo, você recebe de Deus força para vencer. Existem medidas que nós precisamos tomar. Existem alvos e medidas mesmo que nós precisamos fazer. Por exemplo, apagar contatos do nosso telefone, que vão nos levar ao pecado. Romper amizades com pessoas, com situações que vão me levar ao pecado. Mudar de ambiente que vão me conduzir ao pecado. Sair de situações que vão me conduzir ao pecado. Ou seja, todas aquelas coisas, todas aquelas condições que seriam gatilhos que podem me levar de volta a práticas das quais eu já fui liberto, eu preciso me afastar delas. É isso que significa deixar, no versículo que nós lemos. Aquele que as confessa e as deixa. Então não é só deixar o pecado em si, é deixar também de lado todas as condições que possam facilitar o meu acesso àquelas práticas que eu já venci. Se eu não fizer isso, muito provavelmente, ou lá na frente, eu vou cair na mesma situação da qual eu fui liberto. Transgressão é pecado, querido. Transgressão é pecado e atrai o insucesso e a falta de êxito. Olha o que o versículo nos diz. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Jamais prosperará. É uma sentença. O insucesso é o fruto da transgressão. A falta de êxito na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial, a falta de êxito, a falta de sucesso é fruto da transgressão. A Bíblia diz que nascemos de novo, mas quem guarda o pecado está fadado à derrota. Confessemos os nossos pecados e não os guardemos. Confessemos não só de boca, mas de ação, de atitude, ou seja, confessando acompanhado de uma atitude de abandono da prática. E abandono também do caminho que nos leva à prática. Pecado é para ser confessado. E muito mais do que confessar, é necessário arrependimento e abandono do pecado. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, que não podemos fazer Deus de mentiroso por não assumirmos o nosso pecado. Toda pessoa que peca e não confessa, ele faz Deus de mentiroso. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 10, nós vamos encontrar lá nessa passagem. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fazemos-lo mentiroso no sentido de que estamos tentando contradizer o que aquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas, conhece, sabe. Eu citei agora aqui há poucos minutos sobre Saul. Deus dá a ele uma ordem através de Samuel para ir em Amaleque, destruir tudo, dos homens até os animais. Ele vai e traz lá umas vaquinhas e diz para Samuel que não, eu trouxe com uma boa intenção, que era sacrificá-las ao Senhor. E aí Samuel diz para ele: obedecer é melhor do que sacrificar, meu amigo. Será que Saul pensava que Deus não tinha visto? Que Deus não sabia? Que Deus não conhecia a intenção do coração dele quando preservou aquilo que Deus tinha mandado destruir? Que loucura! Até onde pode chegar a mente do homem quando ela está incauta, quando ela está empedernida, quando ela está obstruída em tentar enganar a Deus, manipular a Deus? Quem vive mentindo não tem a vida de Deus na sua vida. Só olharmos para a vida do homem que estava ao lado da cruz de Cristo. Todas as pessoas que não reconhecem o pecado zombam e cospem no rosto de Deus. Você vê lá o ladrão da cruz, né? Tinham dois, né? Um, da direita, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Anteriormente ele viu o outro ladrão, o da esquerda, dizer: se tu és filho de Deus, desça daí, salva-te a ti e salva nós também. Aí o da direita disse: cala a boca, rapaz. Nós merecemos estar aqui, mas esse nem o mal fez para estar aqui. Ou seja, só com esta frase ele confessou o seu pecado, né? Eu mereço essa condição que eu estou aqui. Eu mereço essa condição. Mas esse aí? Ah, não. Esse aí nenhum mal fez para estar aqui. E aí, você vê o arrependimento na vida dele, porque ele logo declara: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olhou para ele, viu o arrependimento, a confissão, o arrependimento na vida dele, e já imediatamente lhe respondeu dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa linda, que coisa linda, quando nós de fato nos arrependemos, confessamos. Gente, para um camarada estar na cruz, boa pessoa ele não era. Boa pessoa ele não era. Era uma péssima pessoa, pária da sociedade. Mas mesmo assim, ele foi perdoado por Jesus, demonstrando que não há pecador a quem Jesus não possa amar. E não há pecado o qual ele não possa perdoar. Quem sabe você está aí me ouvindo essa noite, tendo uma penitenciária, cometeu algo terrível, pagando aí anos e anos de pena, ou está na tua casa amargando porque cometeu algo terrível e isso está corroendo a tua alma e você não consegue vencer, não consegue prosperar, não consegue avançar. Hoje é noite de libertação para você. libertação. É só você confessar o seu pecado, a sua culpa, a sua transgressão, que Jesus está pronto a lhe perdoar e a restaurar a sua alma. Precisamos, queridos, nos posicionar no mundo espiritual. Ou somos nascidos de novo, ou não somos. Mas se somos nascidos de novo, devemos manter a integridade do nosso novo nascimento. Deus disse a Caim: pecado já está à porta, cabe a ti dominar. Ou seja, Caim, a oportunidade de pecar, ela está diante de você todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Cabe a ti dizer não. Cabe a ti resistir. Cabe a ti negar. Deus nos deu unção para dominar o pecado e as habilidades necessárias para vencermos o pecado. Não devemos esquecer que não somos pecadores lutando para ser santos, mas somos santos que abominam o pecado. Temos a unção de Deus sobre nossas vidas. E a santidade deve ser a nossa prioridade. Queridos, amados de Deus, santos de Deus, transgressão é iniquidade. Transgressão é o mesmo que manter a iniquidade no coração. Iniquidade não é característica de um homem injusto ou incrédulo. Há diferença entre um homem injusto, incrédulo e iníquo. Há diferença. Transgressão não é... é iniquidade do coração. Iniquidade não é pecado de ímpio. Iniquidade é pecado de alguém que já foi justificado, já foi regenerado e de forma deliberada insiste em permanecer no pecado. Coisa séria. O homem injusto é aquele que não conhece a Deus, mas conhece a injustiça. Injusto é aquele que não tem o Deus justo no coração e, por causa disto, comete obras de justiça. É o ímpio, é aquele homem natural, é aquele que ainda não foi regenerado. Toda injustiça que você comete está afirmando que não conhece o Deus justo. Homem crédulo é aquele que sabe que Deus é Deus, que o inferno não é uma piada, que o inferno é real, mas mesmo assim brinca com as coisas de Deus. Todo incrédulo não vê a glória e a essência do Evangelho. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele nos diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele tem a mente cega, cauterizada. Esse é um homem incrédulo. Um homem injusto, ele pratica injustiça porque ele não sabe o que é justiça. O homem incrédulo é aquele que sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas ele deliberadamente, ele se insubordina as coisas de Deus. Mas ainda nós temos um homem iníquo, que é aquele que não pesa a sua vida, a vida da família, da sociedade. É uma pessoa que promove desgraças. Ele, além de pecar, deliberadamente, conscientemente, ele ainda promove desgraças. Ele não leva em consideração a sua vida, a vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja, do seu ministério. Ele promove desgraças e aberrações. Ele vive na iniquidade e vive da iniquidade, cometendo aberrações, e isso não faz diferença para eles. Veja, por exemplo, as pessoas que matam sem piedade, ou daqueles que mentem com muita naturalidade, como se estivessem falando a verdade. O povo de Deus, ele deve sair da rota da injustiça, da incredulidade e iniquidade. Se estivermos andando nessas rotas, deveremos clamar pela misericórdia de Deus, para que nossa família não seja punida pelos nossos atos. A nossa alma precisa de saúde para gerar frutos segundo o coração do Pai e assim vencer os atos de injustiça, de incredulidade e iniquidade, recebendo da parte de Deus unção para vencer na vida, porque é curado pelo sobrenatural do Senhor. Queridos, eu concluo dizendo que a única forma de alguém sair da rota da transgressão e da iniquidade é nascendo de novo e vivendo em santidade, vivendo em Cristo Jesus. Nós somos santos, somos chamados à santidade. A ausência de verdade não mais entrará em nossos corações com sentimento de culpa, gerado por sentimento de culpa, de pecado, de transgressão, de iniquidade, não. O Senhor nos levantará para mudarmos uma sociedade e escrevermos uma nova história. Estamos debaixo de um decreto: fidelidade do espírito, na alma e no corpo. Desta forma, nós seremos sal e seremos luz no meio dessa geração. Então, queridos, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não permita que o pecado não confessado seja o motivo da tua falta de êxito, da tua falta de prosperidade. Não permita que o sentimento de culpa te aprisione, te cerceie. Não. Se aproprie do perdão dos seus pecados. Mude a rota, mude a tua natureza, mude o teu modo de vida. E assim, viveremos uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá.
dirá? Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono da. Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
Gente querida do meu coração, sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E o desejo do meu coração é que você tenha uma noite de sono reparadora, tá bom? Para você que está no trabalho aí, que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, você porteiro que está ouvindo a gente, ou qualquer outro tipo de trabalho, que Deus abençoe sua vida. Jesus é contigo, tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Deus assim permitindo, amanhã estaremos juntos novamente em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O bispo Davi Gualberto irá impetrar a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
grande em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça